Uma famosa frase amplamente divulgada entre os cientistas é: as vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso. Há locais onde as campanhas de vacinação foram tão eficazes para controlar uma doença que seus inequívocos benefícios não mais se mostravam tão óbvios para aqueles que não conheceram o impacto de uma vacina no controle e na eliminação de uma doença infecciosa. Esse é um importante efeito do sucesso da vacinação que precisa ser discutido, uma vez que algumas doenças e suas gravidades se tornaram desconhecidas pela sociedade. Fato que, associado com a tendência mundial de redução do índice de cobertura vacinal a partir de 2016, tem contribuído para o risco de reintrodução de doenças antes controladas ou mesmo eliminadas. Vacinas é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, via internet, dois dos autores do livro: Natália Maria Lanzarini, biomédica, doutora em saúde pública e meio ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, e Jolan Fernandes, farmacêutico e doutor em medicina tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, também da Fiocruz. Seja bem-vinda, Natália, seja bem-vindo, Jolan. Queria começar conversando com vocês sobre esse trecho do livro, né, que a gente destacou na abertura: as vacinas como vítimas do próprio sucesso. Como é que a gente pode falar sobre isso nesse momento em que o mundo inteiro está falando sobre vacinas?
Olá. Na verdade, a gente pode falar, né, sobre isso, a gente fala sobre isso no livro por conta do tempo, né? A gente estuda, as primeiras incursões que a gente tem registro de vacina vem de 1700. Então, a gente vem estudando vacina por muito tempo, e as conquistas que elas tiveram muitas vezes são esquecidas, porque hoje a gente vive num período de sucesso, onde as conquistas alcançadas, né, eliminação, erradicação de algumas doenças, não foram vividas, essas doenças não foram vividas por boa parte da nossa população. Então, elas se esquecem que hoje a gente vive num mundo com encargo menor de doenças por conta das vitórias das vacinas, mas eles não viveram esses períodos tanto de doença quanto de vitória, os alcances das vacinas. Então, temos gerações aí completas que não passaram por algumas doenças como varíola, né, a mesma poliomielite, que está em fase de erradicação, as pessoas não conheceram, não tinham aquele terror que os pais tinham, né, do filho ficar doente. Então, a gente passa muito por isso a gente diz que elas são vítimas do próprio sucesso.
Tem um trecho aqui que fala: alguns acontecimentos se tornam tão significantes que marcam não apenas o momento em que ocorreram, mas também todas as gerações futuras, com desdobramentos que afetam a história. Estão entre esse tipo de acontecimento as campanhas de vacinação da varíola, que Jolan já citou aqui, uma doença viral que matou mais de 300 milhões de pessoas somente no século XX. As diversas campanhas culminaram na erradicação mundial da varíola, anunciada pela OMS em 79. Uma demonstração na prática, né, disso que Jolan falou. E a varíola, Natália, a varíola é uma doença importante quando a gente fala de vacina, né? Tanto porque as pesquisas começam aí, quanto porque ela foi erradicada, a gente pode falar assim?
Sim, com certeza. Se a gente for fazer uma comparação, né, da varíola com a Covid-19, né, são doenças de transmissão por gotículas respiratórias, né, então, se você for pensar, ambas são doenças, né, de fácil transmissão e que podem causar uma alta taxa de letalidade, né, então você ter uma vacina disponível para controlar e eliminar é muito importante. E a varíola foi, as campanhas de erradicação da varíola são um marco na história da virologia. Muitos de nós não conhecemos como é que seria o quadro, né, dessa doença. E os médicos e os profissionais de saúde também não conheceram, né? Mas isso só foi possível graças às campanhas de vacinação em massa da população.
E a gente chega no Brasil, no Programa Nacional de Imunizações, que é um outro importante ator, né? É importante que a gente tenha as vacinas, mas é importante também que elas cheguem com qualidade, é um país dessa dimensão. Então, é fundamental falar do PNI também, quando a gente está falando de vacinas?
Com certeza. Assim, o PNI ele é um exemplo mundial de como um programa nacional, né, um programa de imunizações, ele pode funcionar. Então, como você já mencionou, o Brasil tem dimensões continentais, a gente tem várias populações de difícil acesso, e o PNI tem essa capilaridade, né? A gente usa até como título do capítulo o Brasil na vanguarda, porque realmente o Brasil ele sempre se mostrou como um país, né? Além do SUS como exemplo, o PNI é um dos maiores exemplos dessa utilização do SUS, como o SUS ele pode alcançar a população e a capacidade dele. O PNI, ele pode ser destacado pelo número de vacinas que ele oferece gratuitamente, então isso é importante. Em muitos países as vacinas não são gratuitas, a população tem que pagar pelas vacinas. Aqui no Brasil as vacinas estão aí disponíveis e elas chegam aos locais, né? Então eles chegam, existem programas dentro do PNI junto com o Exército, com a Marinha, para fazer a chegar as vacinas a populações indígenas, as populações que moram em regiões remotas. Então, assim, o PNI ele é um exemplo e tem um trabalho muito importante para tudo que a gente já alcançou em termos de saúde no Brasil, e isso fica para o mundo inteiro.
Natália fez uma comparação, né, importante da gente, da varíola com a Covid, e uma coisa que nos chama muita atenção foi, recentemente, o rápido tempo em que se chegou uma vacina. Mas isso não foi necessariamente sempre assim, né? Como é que a gente pode dar uma dimensão para as pessoas dessas etapas necessárias que se tem para chegar uma vacina, né? Para depois a gente entender por que hoje foi possível chegar nesse tempo mais rápido.
Sim, com certeza, Renato. Se a gente for pensar nas etapas de produção da vacina, na verdade, já tinham-se estudos prévios sendo desenvolvidos com vacinas, né? E as vacinas que estão disponíveis, elas estavam em pesquisa, né? Mas elas ainda não tinham chegado na população, até porque precisava-se do momento e atual, né, para estimular a pesquisa e o investimento e a necessidade dessa resposta rápida. Ela não foi, de certa forma, ela não foi leviana, ela foi muito importante, ela foi essencial, e ela seguiu, sim, todos os passos e protocolos e normas de vigilância e de controle de ética para a população, para poder chegar esse produto na população. Então, são várias etapas, são basicamente 4 etapas, né? Mas antes dela tem uma etapa que a gente chama de pré-clínica, que é basicamente os estudos no laboratório, desenvolver como que vai ser a vacina, qual vai ser a plataforma e tudo mais. E depois tem essas 4 etapas que vão ser uma posterior à outra, mas que todas chegam ao objetivo final de oferecer uma vacina que seja segura e para a população. E isso a gente conseguiu com muito êxito, graças à pesquisa, né, ao investimento. Sem isso, nós não conseguiríamos chegar nesse momento, né, que é diminuir o risco de casos graves e óbitos para Covid-19. Isso é um marco histórico muito importante para a ciência, para o Brasil, para o mundo. E com isso a gente consegue se preparar também até para próximas pandemias que provavelmente vão acontecer também.
É, e isso se deve também... Pode falar, Jola, por favor.
Eu, só para complementar o que a Natália colocou, eu acho que é importante que hoje a gente, né, muito do que é colocado em questão da vacina de Covid-19 é o tempo com o qual ela foi produzida. Eu acho que a gente tem que entender que as vacinas vêm sendo estudadas há muito tempo, né, então isso é muito importante, e que já haviam várias discussões sobre essa questão de fazer etapas, né, essas fases que a Natália acabou de citar, essas fases em conjunto, porque a gente via esse tempo, né, necessário para a produção de vacinas, que a Covid-19 trouxe num tempo recorde, mas a gente tinha vacinas que levavam, as mais rápidas, né, 6 anos, desde os estudos pré-clínicos até chegar na população. Então já se havia essa discussão sobre esse vale da morte, que a gente chama, que é entre a vacina, né, começar os estudos e até ela chegar na população, que muitas vezes, muitas ficam pelo meio do caminho, por falta de investimento, ou realmente porque elas não se provaram eficazes e principalmente seguras. Então, todas essas fases aí para a produção de vacinas, elas primam principalmente pela segurança. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar que, assim, foi rápido, foi, a gente estava frente a uma demanda, mas que isso já vinha sendo estudado e que isso demonstra a evolução que a gente tem da ciência e dos estudos de vacina.
E uma evolução que, pelo que o livro fala, é uma evolução, claro, tecnológica, mas também uma evolução desse controle ético sobre elas, né? Essas coisas avançam juntas para que hoje a gente possa chegar no resultado que chegou, né?
Com certeza. Eu acho que a gente tem eventos, né, na nossa história, e as vacinas aprenderam muito com isso, com toda a história dela, com tudo que a gente alcançou. Então, desde das primeiras vacinações, né, campanhas para varíola, até o que a gente tem drive-thru hoje de vacinação para COVID-19, a gente aprende muito e a gente vê, e a principal questão é sempre a segurança da população. A gente quer trazer um produto seguro. Então, esse é o principal, e às vezes muitas vacinas realmente não vão para frente porque você tem algum aspecto da segurança que ainda não está claro, que gera esse tipo de talvez um receio de liberar. Então, isso não é liberado. E também, só para encerrar, a gente tem que a última fase, que a gente chama de fase 4, que é quando a vacina chega na população, ela nunca termina. Então, todas as vacinas que já estão aí no mercado, que são usadas há anos, elas continuam em observação, a gente continua vendo como elas se comportam com a população. E caso a gente veja algo preocupante, elas são retiradas do mercado e estudos são feitos para rever todos esses parâmetros de eficácia, segurança. Mas a gente fala que as vacinas ainda estão, mas assim como medicamentos, os estudos de acompanhamento, eles são eternos. Enquanto estiver no mercado, eles estão sendo acompanhados.
Vocês trouxeram uma série de questões ligadas ao tempo que se pesquisa, a importância que é dada no que diz respeito à segurança, esse controle que não acaba nunca, né? Essa observação que não acaba nunca. Mesmo assim, a gente vê um movimento antivacina acontecendo já bem antes da pandemia e que, de alguma forma, agora vem à tona com mais força, né? E trazendo sérias consequências, mais do que nunca, né? Porque a gente está vendo que, se você não vacina, a pandemia retorna, novas ondas vêm. Como é que a gente pode começar falando sobre isso, né? Sobre esse movimento, por que que ele surge, por que que ele surge, a gente já viu um pouquinho aqui, né, nesse próprio sucesso, mas como é que a gente pode contrapor esse movimento?
Então, a hesitação em vacinar, que é o nome que nós definimos sobre esse movimento antivacinas, né, e todas as questões envolvidas, que é um tema muito complexo, né, mas a hesitação em vacinar é uma das maiores ameaças em saúde no mundo hoje em dia. E se a gente for pensar que começou muito nos Estados Unidos e Europa, mas que também atinge o Brasil atualmente, né, nós temos esse papel, assim, como cientistas, né, de contrapor e conversar e discutir sobre esse tema tão complexo, né, em diferentes esferas, na esfera social, política, econômica, e como isso pode impactar diretamente no dia a dia da população. Quando uma pessoa não se vacina, ela corre um risco mesmo de evoluir, de pegar uma doença e evoluir para um quadro grave e virar óbito. Isso implica diretamente na vida da população, então é muito importante a gente conversar sobre isso.
É porque ela, ao mesmo tempo que ela está se desprotegendo, ela também está interferindo numa imunização que sequer coletiva, que acaba sendo dificultada se as pessoas não se vacinam, né?
Com certeza. Eu acho que isso, uma das maiores provas que a gente tem disso antes da pandemia, né, é a perda que a América Latina teve, e inicialmente o Brasil, do certificado de eliminação de sarampo. Então, a gente tem, sarampo sempre foi um problema especial na Europa, a gente tinha um problema com sarampo, mas a gente conseguiu eliminar o sarampo das Américas, né, do Brasil, mas por conta, né, de bolsões de suscetíveis, que a gente chama, ou seja, um grupo de pessoas que não se vacinaram, como a gente está, né, em constante contato, né, de pessoas que vêm de fora do país ou pessoas do Brasil viajando para fora, o sarampo acabou voltando. E por encontrar esse bolsão de suscetíveis, a gente está com, né, a gente tem aí casos de sarampo que não se encerram. Então, como a gente teve um ano de casos de sarampo ininterruptos no nosso território, a gente perdeu o certificado de eliminação. Isso é algo muito sério, porque o que a gente gasta de prevenção, né, o que a gente gasta com vacinas, com as salas de vacinas que precisam de uma rede de frios, né, o que a gente gasta com isso, hoje a gente gasta com isso para prevenir, a gente ainda gasta, né, tem um gasto com a população para tratar os casos de sarampo, né, e tem a perda também de vida, são doenças que levam vidas, né, no impacto qualitativo ali, são vidas que são perdidas, então a gente precisa sempre estar atento, né, essa questão da que a vacina não é só individual, né, ela é um ato coletivo também.
Você precisa se responsabilizar. Exatamente. Né? Por favor.
Não, desculpa, completando o Jorlan, hoje nesse mundo digital que nós vivemos, né, nos últimos anos, as informações elas chegam, e é muita informação, e chega para de forma muito desenfreada, sem controle mesmo, né, o acesso à informação permite isso, né, e muitas pessoas acessam as redes sociais, e as informações, quando elas são, quanto maior a fake news, mais ela se propaga, então isso acaba sendo desastroso para você falar de vacina e ciência, porque tem esse contraponto, né, como é que a gente vai também discutir e conversar também com a população se tem tanta desinformação, né, então, quando a gente escreve um livro sobre vacina, a gente quer também que as pessoas se interessem que se interessam pelo tema e também querem estudar, os estudantes também que vão formar também outras pessoas, nós estamos formando pessoas também, né, como profissionais, o que nós queremos é que seja uma fonte para eles estudarem, pesquisarem e também discutirem com outras pessoas e com isso a gente vai tentando equilibrar um pouco toda essa desinformação, porque é bastante mesmo.
E é importante porque o livro ele se debruça, não dá tempo da gente falar no programa aqui, mas ele mostra, né, os tipos de vacinas, como elas são feitas, o que tem dentro de uma vacina, que é justamente para desmontar essas fake news que às vezes trazem uma informação absurda e aquilo acaba se propagando, né, como a Natália falou, de uma forma muito mais rápida do que a boa informação. Né? Isso é muito curioso. De como, e é curioso também porque que fala muito das pessoas, né? Que valores são esses que estão sendo propagados junto com as fake news, né? Em outras palavras, a quem interessa não vacinar? Como é que a gente pode pensar nisso, né? Até para poder desmontar mais essa rede de desinformação.
Com certeza, regular essas informações na internet é muito importante, né? Essas informações para que elas não se propaguem. E aí entra o papel, então, das mídias e redes sociais fazer esse controle mesmo, né, para que isso não se dissemine. E realmente, quando a gente protege a nossa população com a vacina, nós estamos trabalhando a favor da vida, né? E aí, quando essas pessoas não se vacinam, elas vão causar um impacto no SUS, né, no sistema público de saúde. Então, isso vai, inclusive, causar mais prejuízo e mais dano do que a não vacinação, né? E o movimento de vacina, ele mexe muito também com a emoção, o medo, o pânico, esse sentimento, né, de medo mesmo, né? Isso acaba ajudando a propagar essas informações, essas fake news, né? Então, nós temos que trabalhar com uma linguagem segura, uma linguagem que agregue e que contrapõe com esse linguajar, né, de medo e pânico, né, porque nós temos que ser uma fonte de acolhimento e informação que seja confiável. Isso é o papel também do cientista, do profissional de saúde, né, ser um canal, né, uma fonte segura. Então, muitas pessoas acabam procurando diferentes profissionais, principalmente nós somos virologistas, as pessoas procuram a gente para conversar sobre esclarecer também. Gente de outras áreas também leem o livro, gente que os nossos parentes leem os livros, né, o livro Vacinas, porque realmente muitas vezes falta uma fonte, né, um centro, né, se a gente não tem um centro, um local que seja essa fonte, as pessoas procuram as fontes mais próximas que elas confiam, né, para ter essa fonte segura, né.
Sim. E eu não sei qual de vocês mencionou, né, que esse movimento de vacina ele é muito forte em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, que chegou até aqui. Mas, de uma certa forma, aí a gente fala um pouco do PNI novamente, né, a força do Programa Nacional de Imunizações, essa tradição, essa cultura, acaba, de alguma maneira, também fazendo alguma barreira a essas fake news? Existe na cultura do brasileiro, digamos, um olhar para a vacina que diz, não, isso realmente é a favor da vida, eu devo apostar nisso, que nos torna um pouco mais resistente a essas mentiras, que, né, com um nome mais floreado de fake news, mas são mentiras, a gente não pode esquecer disso nunca, né?
Eu acredito que sim, eu acho que a nossa cultura, né, as campanhas de vacinação, essa força do PNI, as vacinas estarem aí disponibilizadas de graça nos postos de saúde, elas ajudaram muito a gente ter, ao brasileiro ter essa cultura e acreditar nas vacinas e entender, né, a importância, o papel das vacinas. Hoje, o que a gente tem, principalmente, o que o PNI vem tentando trabalhar, é a adequação ao novo cenário, né? A gente tem a questão de que antes a gente tinha, né, geralmente o cuidado das crianças, que são as que têm o maior calendário, né, de vacinação, ficava muito em cargo, e ainda hoje fica o encargo da mãe. Só que a gente tinha, né, alguns anos atrás, uma mãe que tinha um trabalho mais ligado ao lar, restritamente ao lar. Então, ela tinha o tempo de levar o filho num horário de funcionamento do posto, que é de 8 às 5. E hoje a gente tem uma dificuldade, a gente tem mulheres que têm trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa para levar os filhos. Então, assim, a gente tem se trabalhado muito essas alternativas de tempos maiores de funcionamento do posto, o posto funcionar aos finais de semana, para que a gente não perca essa vacinação que hoje está dificultada por conta do tempo. Mas, assim, ainda existe essa vontade, as pessoas não vão por conta do tempo, a gente ainda vê isso no brasileiro, a hesitação vem por conta dessa dinâmica, mas é bem diferente do que acontece lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, onde isso realmente vem de uma condição pelo simples fato de não querer vacinar e acreditar nas grandes falácias que são colocadas aí sobre as vacinas, entre as principais, a questão de relacionar as vacinas ao autismo, que foi uma grande falácia e que realmente foi uma das grandes percursoras do atual movimento antivacina, que já sempre existiu desde de quando a primeira vacina foi cunhada, né? A gente teve o primeiro produto biotecnológico, a gente já tinha, existem quadros mostrando pessoas contra a vacinação do Jenner, mas atualmente o movimento antivacina está muito ligado a essa grande fake news que causou um grande prejuízo.
E que a gente possa aprender, né? Porque Natália mencionou que virão novas pandemias, né? Virão novos desafios. Então, são duas coisas que precisam correr paralelas, né? As pesquisas, o acompanhamento, o controle, a ética e a comunicação com a sociedade para entender o quanto a gente só tem a qualidade e a expectativa de vida aumentada como a gente tem hoje, justamente por causa das vacinas que vocês colocam aqui, que junto com a água potável, né, é uma das grandes causas da gente ter essa expectativa. Para terminar, Natália, como é que você vê isso assim? Não sei se você pode falar sobre isso rapidamente, né? Esse futuro, esses desafios que vêm e esse aprendizado que a gente está tendo.
Nossa, tivemos muito aprendizado durante a pandemia, né? Para aprimorar e desenvolver vacinas, né? E nós temos muitos desafios, sim, de tornar. Nos preparar para próximas pandemias é uma delas, né? E nós temos hoje tecnologias que podem ser adaptadas para possíveis próximas pandemias, né? Então, a importância de nós termos a estrutura adequada e disponível, um produto nacional, né? Que é isso que nós estamos fazendo hoje lá na Fundação Oswaldo Cruz, de ter esse produto nacional e poder fornecer para todo o Brasil, inclusive, né, para a América Latina, e ser essa referência é o objetivo, né? Então, um centro de referência de produção de imunobiológicos que produza para toda a América Latina é o objetivo, com certeza.
E para isso a gente precisa de investimento, né? E porque esse é realmente um investimento, não é um gasto. Ele vai diminuir enormemente os gastos futuramente e, sobretudo, salvar vidas e aumentar cada vez mais a nossa qualidade e expectativa de vida. Parabéns pelo livro, que ele circule por aí, né? Porque é disso que a gente precisa, é da boa informação. E obrigado pela presença de vocês aqui conosco.
Obrigado, Renata.
Obrigada, Renato. Nós que agradecemos. Obrigada a todos que nos assistem hoje. Um abraço.
E o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Todos os programas das temporadas anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube e na página canalsaude.fiocruz.br. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, acesse as nossas redes sociais. e a gente se vê no próximo programa. Até lá!